Neste episódio são dois os nossos convidados de surpresa, a Sofia Medeiros e o Gabriel Mafra, um casal que se dedica à comunicação e ao marketing digital. Fundaram em conjunto a Atlantic Digital, uma empresa sediada na Ilha do Faial, que trabalha com marcas e empresas para definir e implementar a sua estratégia de comunicação no meio digital, através da gestão de redes sociais, criação de conteúdos, publicidade, design gráfico, fotografia e vídeo. Hoje vão falar-nos do marketing digital na atualidade e de como as marcas e as empresas podem destacar e fazer passar a sua mensagem. Bem-vindos, Sofia e Gabriel. Muito obrigada por terem aceitado o convite.
Obrigada a nós pelo convite. É um gosto podermos conversar sobre uma área que faz parte do nosso dia-a-dia e pela qual somos realmente apaixonados.
Exato. E esperamos conseguir mostrar que o marketing digital não precisa ser um bicho de sete cabeças. E quando feito de forma correta, aproxima marcas e pessoas.
Atualmente, uma grande parte das nossas vidas acontece no meio digital. E uma grande parte do meio digital, sobretudo as redes sociais, está saturada de conteúdos sem interesse e sem significado, por vezes até falsos, distorcidos ou tóxicos. Como é que as marcas e as empresas, sobretudo as que se estão a lançar agora no mercado, podem sobressair e fazer-se ver e ouvir no meio de tanto ruído e confusão?
Hoje em dia, o maior concorrente de uma marca nem sempre é outra marca. Muitas vezes é a distração. Estamos constantemente a ser bombardeados com informação.
E por isso não basta aparecer. Tem que existir um motivo para a pessoa querer parar de fazer scroll e prestar atenção. E é aí que entra uma boa comunicação.
Isso, e muita gente ainda pensa que basta publicar todos os dias. Mas publicar sem estratégia é como falar muito sem dizer nada.
E as marcas que conseguem se destacar normalmente têm uma coisa em comum. Elas parecem humanas. Elas mostram quem são, contam histórias, têm personalidade.
Também é importante perceber que nem todos os conteúdos existem para vender. Alguns servem para ensinar, outros para entreter e outros simplesmente para criar confiança.
Exatamente. Porque antes de comprar, as pessoas elas precisam confiar na marca. E essa confiança normalmente não nasce num único vídeo ou numa única publicação. Ela vai sendo construída ao longo do tempo.
As redes sociais mudaram o paradigma da comunicação digital. Apesar de terem sido concebidas para mostrar pessoas e partilhar as suas impressões, são hoje em dia um dos principais meios usados pelos profissionais e empresas para mostrarem os seus negócios. Só que, para o fazerem, têm que se adaptar às regras destas plataformas, o que significa criar conteúdos regularmente e jogar com os algoritmos. Qual deve ser a estratégia das marcas e das empresas para que os conteúdos que publicam tenham efetivamente impacto nos seus negócios? Manterem-se fiéis à sua identidade ou tentarem abordagens mais ajustadas aos algoritmos?
O algoritmo é importante, claro, mas ele não é o mais importante de tudo. Às vezes parece que as marcas estão mais preocupadas em agradar o algoritmo do que as pessoas.
É, e quando isso acontece, acabam por perder identidade. Começam a copiar tendências, formatos ou até formas de comunicar que não têm nada a ver com elas.
O ideal, então, é encontrar um equilíbrio. É aproveitar aquilo que funciona na plataforma, mas sem deixar de ser a marca.
Até porque os algoritmos mudam constantemente. O que resulta hoje pode deixar de resultar daqui a alguns meses.
Sim, agora, uma marca que comunica sempre da mesma forma, que tem personalidade, é consistente, essa continua sendo reconhecida independentemente das mudanças.
No fundo, o algoritmo ajuda a distribuir o conteúdo, mas é a identidade que faz as pessoas lembrarem-se da marca.
Na vossa opinião, é preferível adotar uma estratégia de marketing mais abrangente e procurar uma maior exposição e visibilidade ou optar por uma estratégia mais direcionada e focada no público-alvo do negócio, marcando presença nos espaços onde ele se encontra?
Nós acreditamos muito mais numa comunicação direcionada.
E como a gente mesmo sempre diz, quando uma marca tenta falar com todo mundo, normalmente acaba não falando é com ninguém.
Hoje as plataformas permitem-nos segmentar muito bem o público. Podemos adaptar a mensagem consoante a idade, localização, interesses ou até comportamentos.
E isso faz muita diferença. Porque uma mesma empresa pode precisar de comunicar de formas diferentes para públicos diferentes.
Um negócio local, por exemplo, dificilmente precisa de milhões de visualizações.
Sim, precisa das pessoas certas vendo o conteúdo certo. Até porque viralizar não é sinônimo de venda.
Às vezes, uma publicação com poucas visualizações gera mais clientes do que outra que teve centenas de milhares de pessoas a assistir.
O marketing de influência tem sido uma das principais apostas das marcas e das empresas para se darem a conhecer e divulgarem a sua mensagem. Recentemente, muitos têm feito parcerias com micro-influenciadores, os quais, apesar de terem poucos seguidores, podem ser vistos como referências dentro do seu nicho. Que papel é que estas parcerias podem ter na aproximação das marcas e das empresas a públicos específicos?
Olha, para mim, a grande vantagem dos micro-influenciadores é a confiança. Eles normalmente criam uma relação muito próxima com quem os acompanha.
E isso faz com que a recomendação seja vista de uma forma muito mais genuína.
É, hoje as pessoas conseguem saber facilmente quando uma publicidade é forçada.
Exato, por isso não basta escolher alguém que tenha muitos seguidores. É preciso que exista coerência entre a pessoa, a marca e o público.
Às vezes, uma parceria, por exemplo, com 5 mil seguidores gera muito mais resultado do que outra com 50 mil, por aí vai.
Porque o mais importante não é o tamanho da audiência, é a qualidade da relação que essa pessoa tem com quem a segue.
Ouvimos falar muito de métricas e da análise de dados, mas pouco do seu real impacto no crescimento e gestão dos negócios. Afinal, que importância podem ter as estatísticas e quais são as métricas que realmente podem fazer a diferença?
Nós costumamos dizer que os dados não servem para provar que um conteúdo correu bem. Servem para perceber como podemos fazer ainda melhor.
E isso começa por olhar para as métricas corretas, porque nem tudo aquilo que parece sucesso realmente é.
Os likes e as visualizações são importantes, sim, mas sozinhos dizem muito pouco sobre o impacto que aquele conteúdo teve no negócio.
É, por exemplo, se um vídeo tem muitas visualizações, mas a maior parte das pessoas é ali nos 3 primeiros segundos ou no meio, a retenção mostra logo que existe ali alguma coisa que não funcionou. Aí precisa avaliar e corrigir o que não deu certo.
Também analisamos muito a taxa de clique, porque ela mostra se o conteúdo despertou curiosidade suficiente para a pessoa querer saber mais.
E existem métricas que muita gente nem valoriza, como partilhas, mensagens privadas ou pessoas salvando uma publicação, que são muito mais importantes do que o próprio like.
Por exemplo, nas campanhas de publicidade, analisamos muito o custo por resultado, ou seja, quanto custou gerar uma mensagem, um pedido de orçamento, uma compra ou um outro objetivo definido para aquela campanha.
É porque alcançar 100 mil pessoas pode parecer muito bonito na teoria. Mas se isso não gerar resultado para o negócio, não gerar vendas, talvez não tenha sido assim tão bom.
No fundo, os dados ajudam-nos a deixar de tomar decisões por intuição e a começar a tomar decisões com base no comportamento real das pessoas.
E é isso que permite melhorar campanhas, ajustar conteúdos e investir melhor o orçamento dos clientes.
Não podemos terminar a nossa conversa sem falarmos sobre a inteligência artificial. Trata-se de uma ferramenta poderosa, mas não deixa de ser uma ferramenta. Para além de ser treinada com conteúdos criados por seres humanos, as suas criações requerem quase sempre a visão e a direção de seres humanos para se transformarem em obras únicas e com impacto. Que papel é que a inteligência artificial pode desempenhar no presente e no futuro do marketing?
Então, para mim, a inteligência artificial veio para, basicamente, acelerar muitos processos. Hoje ela ajuda a organizar ideia, pesquisar informação, ou até superar aquele bloqueio criativo chato ali no começo.
Mas continua a ser uma ferramenta. A estratégia continua a depender das pessoas.
É, porque qualquer pessoa consegue pedir um texto para a inteligência artificial.
A diferença está em saber fazer as perguntas certas, adaptar o resultado ao contexto e perceber se aquilo faz sentido para aquela marca.
Sim, a criatividade, ela continua sendo humana e a sensibilidade também.
E acima de tudo, continua a ser preciso conhecer o cliente, perceber o público, definir objetivos. Isso nenhuma ferramenta consegue fazer sozinha.
Eu acredito que as melhores campanhas no futuro vão ser feitas por pessoas que sabem usar a inteligência artificial. E não por pessoas que dependem dela.
No fundo, a tecnologia pode tornar-nos mais rápidos, mas continua a ser o pensamento estratégico que faz diferença.
Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente faz todos os dias.
Obrigada também da nossa parte. Esperamos que esta conversa tenha mostrado que o marketing digital não é uma questão de estar presente nas redes sociais, mas de comunicar com estratégia, criar confiança e ajudar os negócios a crescer.
Muito obrigada, Sofia Medeiros e Gabriel Mafra, por terem partilhado connosco as vossas ideias e reflexões sobre o marketing digital na atualidade e no futuro. Se quiserem, também podem ouvir este episódio em podcast.